O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si: quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande, mas quando olharam, viram que a pedra já tinha sido tirada. Entraram, então, no túmulo e viram um jovem sentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram muito assustadas. Mas o jovem lhes disse: não vos assusteis, vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele irá à vossa frente na Galileia. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Palavra da salvação.
Glória ao Senhor. Prezados irmãos e irmãs, comunidade Éfeta, ministros e ministras, leitores, cantores, salmistas, todos que nos ajudam muito a celebrar esta solene vigília da Páscoa. As primeiras palavras que Jesus diz após a sua ressurreição são estas: alegrai-vos, não tenhais medo. Jesus de Nazaré, com efeito, ressuscitou. Ele é o Cristo Senhor, o vivente. Para celebrar este acontecimento central e fundamental da nossa fé, estamos reunidos nesta Assembleia, Assembleia de Fé, Assembleia orante e cantante, nesta solene vigília da Páscoa. Como estamos acompanhando e participando atentamente, esta vigília, por assim dizer, esbanja símbolos e sinais. É rica nesse sentido. Por primeiro, a luz do sírio pascal, que também iluminou as nossas velas, comunicando-nos a sua própria luz, a luz do Cristo ressuscitado. A palavra que pervade toda a nossa celebração, as leituras do Antigo Testamento, do Novo, agora o Evangelho, os cânticos, salmos, a palavra de Deus, o grande sinal. A água, logo mais abençoaremos esta água que haverá de ser aspergida sobre nós, recordando o nosso santo batismo. E por fim, o altar, a Eucaristia, o pão e o vinho e a comunhão pela qual participamos desses sagrados mistérios da nossa salvação. São símbolos muito eloquentes por si mesmos. Por que será que a liturgia, nesta celebração, talvez mais do que em outras, usa tanto os símbolos, os sinais? Talvez porque seja uma das formas mais ricas da linguagem e da comunicação humana. que possa expressar a profundidade, a grandeza e a beleza do mistério no qual estamos mergulhados e celebrando. Vejam, bem cedo, ao raiar do sol, Maria Madalena, Maria de Tiago e Salomé foram ao túmulo. Ao nascer do sol, resplandece a luz do ressuscitado. Ele que disse de si mesmo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas. Assim como hoje, no dia do nosso batismo, nós recebemos, a partir da luz do Sírio, a luz que foi colocada nas nossas mãos com as palavras: recebe a luz de Cristo e conserva a graça do teu batismo. Que esta luz caminhe ao longo da sua vida. Nós vamos cantar: sim, eu quero que a luz de Deus, que um dia em mim brilhou, jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Luz, primeiro símbolo, primeiro sinal da nossa celebração. E a palavra de Deus, que está no princípio da criação, como lemos na primeira leitura da vigília: Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Homem e mulher, ele os fez. A palavra de Deus é criadora, ontem e hoje. Muitas vezes vamos ler no apóstolo Paulo, ou na carta aos Hebreus, muitas vezes e de muitos modos, falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, que são os nossos, ele nos falou, ele nos fala por meio de seu próprio Filho, Jesus Cristo. É o que temos vivido intensamente nesse tríduo pascal e de modo muito especial nesta noite da vigília. É a palavra de Deus que, através dos sinais dos tempos, vai revelando e manifestando os desígnios do Abba Pai na vida de cada um de vocês. Na alegria, às vezes na dor e no sofrimento. Na vida da Igreja, na vida do mundo. O Papa João XXIII foi um dos primeiros que começou a usar essa expressão sinais dos tempos. E ele dizia que os sinais dos tempos estavam maduros para assim convocar o concílio que iria fazer uma grande renovação da Igreja no mundo. E continua até os dias de hoje. A palavra de Deus tem a força de criar e de recriar. A palavra de Deus não só criou esse universo, o homem e a mulher, tudo que nos envolve, tudo que sustenta a nossa vida. Mas essa palavra, em algum momento da história, assume a nossa própria condição humana. Na realidade, humano-divino, na pessoa de Jesus de Nazaré. Nele, nós contemplamos a beleza divino do rosto do homem. Nele nós contemplamos a grandeza do rosto do próprio Deus. A palavra se fez carne, habitou no meio de nós, deu-nos a sua própria vida, como temos celebrado nesse tríduo pascal, ontem especialmente, tendo amado os seus, amou-os até o fim, entregando-se na cruz por nosso amor. Porém, irmãos e irmãs, o nosso Deus, o Deus de Jesus Cristo, não é o Deus da morte. Ele é o Deus da vida. não poderia deixar que seu filho se acabasse, terminasse na corrupção dos mortos. Por isso a palavra de Deus, sempre a palavra que é criadora, ressuscita o Senhor e o constitui e o coroa com a sua glória, com a glória da ressurreição. E é olhando e contemplando para esse Cristo ressuscitado que nós podemos, na fé e na esperança, vislumbrar no lusco-fusco da fé, como diz São Paulo, o nosso próprio destino, a nossa própria sorte. Somos filhos de Deus, se filhos, herdeiros do Pai, e co-herdeiros com Cristo desta mesma sorte, desta mesma glória com que Ele coroa todos os seus filhos. É bonito este evangelho que acabamos de ouvir. As mulheres, por primeiro, preocupadas, não tiveram tempo na sexta-feira de preparar adequadamente, segundo os rituais da época. Tomam perfumes e vão até o sepulcro, até o túmulo. Preocupadas, quem vai retirar a grande pedra que fecha o túmulo? E o primeiro sinal elas percebem quando a pedra está afastada. O segundo sinal, quando o jovem, o anjo, lhes diz: mas como? Vocês procuram entre os mortos Jesus de Nazaré? Ele ressuscitou. Vejam o lugar. Está vazio. Eis o segundo sinal. Porém, muito mais que esses sinais visíveis, o que importou para aquelas mulheres e para nós é esta luz da fé. Que talvez os sinais ajudem para esclarecer a nossa fé no Cristo ressuscitado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vão anunciar aos meus discípulos que me esperem lá na Galiléia, onde tudo começou, onde começamos a nossa missão, eu e eles. De lá eu vou partir para o Pai de onde vim e vou enviá-los ao mundo. E se nós estamos aqui reunidos hoje, irmãos e irmãs, é porque esta mensagem do Cristo ressuscitado, Ele ressuscitou, chegou até nós através da pregação dos apóstolos, das mulheres discípulas e da fé do povo de Deus, que foi como uma luz se espalhando pelo mundo afora. E hoje, nesta noite, reúne multidões com a mesma chama nas mãos, mas sobretudo com a mesma fé no coração, a fé no Cristo ressuscitado. Luz, palavra, água, eis o outro símbolo ali. Logo mais nós vamos abençoar esta água que será aspergida sobre nós, porque todo aquele que é batizado em nome de Cristo está enraizado em Cristo. Essa água é um símbolo da graça divina, da justificação, da bênção que nos purifica e, sobretudo, nos introduz no povo de Deus e nos faz filhos e filhas de Deus. Sempre, permitam-me um detalhe, sempre que vamos ao cemitério para as últimas orações de um irmão que parte, a Igreja nos oferece um texto muito bonito. Exatamente na hora que nós aspergimos a pessoa falecida, derramando a água sobre aquele corpo, nós dizemos: que Deus complete em ti a obra que um dia Ele começou no teu santo batismo. Tudo começou no seu santo batismo. E há um salmo, o Salmo 125, que diz assim, que nós podemos rezar muitas vezes: Senhor, leva a cabo, conclui, termina a obra que começaste em mim no meu santo batismo. Jesus teve um diálogo muito bonito com a samaritana. Onde foi? Em torno do poço de Jacó. Um diálogo permeado pela água. Um dado momento, Jesus diz: aquele que crê em mim, dentro dele vai brotar uma fonte de água viva que vai jorrar para toda a eternidade. Água, água viva, fé no Cristo ressuscitado. Por último, os sinais do pão e do vinho, sobre os quais falamos já muito na quinta-feira santa. Mas prestem bem atenção, porque a Páscoa do Senhor se prolonga ao longo do ano, em todos os domingos, quando aqui nos reunimos para celebrar exatamente a Páscoa do Senhor. Para celebrar debaixo dos sinais singelos e simples do pão e do vinho, celebramos o mistério da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor. A Eucaristia, a missa, tem essa primeira dimensão: é o sacrifício da cruz, é a ressurreição do Senhor que se renova aí sobre o nosso altar. Por isso, sempre em todo altar, ou atrás, ou em cima, ou de lado, há uma cruz, recordando a dimensão de sacrifício, de doação, de entrega que acontece na Eucaristia. Mas também, e talvez é o aspecto que nós mais salientamos na nossa pregação, na nossa vivência, a Eucaristia, o pão e o vinho, são também a refeição dos filhos e filhas de Deus, dos discípulos e discípulas do Senhor, que são vocês, que somos nós. Bom seria se esse altar estivesse bem no meio da nossa igreja, e nós todos em volta dele, porque é a mesa da ceia do Senhor. E nós somos convidados todos os domingos a participar do pão da vida e do cálice da salvação. Mergulhamos assim, todo domingo, no mistério da nossa salvação. Domingo, dies domini, domingo, dia do Senhor. Que bom que vocês vieram hoje, que participaram desse tríduo pascal. A nossa sociedade oferece muitos atrativos nesse tempo de longo feriado. As estradas ficam aglomeradas, muitos de vocês teriam possibilidade de viagens, mas aqui estão. É bom a gente ter esse compromisso anual de participar do tríduo pascal, porque é a vivência mais intensa da nossa fé. Estamos em comunhão com toda a igreja, espalhada no mundo inteiro. Termino lembrando uma passagem, um pensamento que já digo aqui, já tenho dito aqui muitas vezes. Este altar aqui não está somente dentro desta igreja. Este altar e todo o altar sobre o qual se celebra a Eucaristia, ele está sobre o mundo, como a cruz de Cristo no Calvário abraçava todo o mundo. E é preciso que nós tenhamos este amplo horizonte de perceber todas as situações no mundo de hoje que clamam exatamente pela justiça, pelo direito e pela vida. Cada dia nós levamos um susto. É justo que lamentemos a morte dos 150 passageiros do avião que se bateu contra os Alpes franceses. O mundo se comoveu. No dia seguinte, são muito mais do que 150 que são eliminados numa mesquita no Oriente Médio. E paira um grande silêncio sobre essas outras vidas. Seriam vidas menores, de menos importância? Deus é o Deus da vida, de uns e de outros. E é preciso que nós, ao celebrarmos a vida, tenhamos presente todas essas situações no mundo de hoje que clamam, como disse, pela paz, pela justiça, pela fraternidade, pela vida com dignidade. Amém.